palavra de hoje está no livro de Êxodo 25, 31 a 40. É sobre o candelabro, que fica no santo lugar, ou chamado também de verdade. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua hástia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Seis hástias sairão dos seus lados, três de um lado e três do outro. Numa haste haverá três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e três cálices com formato de amêndoas na outra hástia, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as seis hástias que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá quatro cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre duas hástias que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre duas outras hástias que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre duas outras hástias que saem dele. Assim se fará com as seis hástias que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hástias serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará sete lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. As suas espivitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos os seus utensílios. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Glórias a Deus. O candelabro que fica no santo lugar, ou chamado também de verdade, que apontava naquele tempo já para a nossa alma como tabernáculo de Deus. Então, sabendo que o candelabro representa a alma humana. A alma humana, lembramos que é o lugar das coisas racionais, o lugar do exercício da inteligência, exercício do livre-arbítrio. Na alma, preparamos o nosso ser para adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Eterno, Criador dos céus e da terra. No sermão passado, nós lembramos já de Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo faz um apelo para que a igreja esteja fazendo um culto racional, um culto inteligente, visando alcançar uma renovação mental. Mas não é uma renovação mental qualquer, é a renovação mental que agrada a Deus, que vai de encontro ao amor que Deus tem por nós. Todos os mobiliários do santo lugar são de ouro puro. E isto fala-nos do quê? Da divindade, da realeza, da eternidade de Deus, de Yahvé, o Deus eterno, e também do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Na alma, nós vemos que é o lugar onde se desperta o desejo de comunhão. Lá no santo lugar era também o lugar da comunhão, através da mesa dos pães. Agora, nós estaríamos vendo que para a nossa alma só existe uma fonte de iluminação, iluminação verdadeira, que é Jesus, que é a luz para as nossas vidas. Lá no tabernáculo, Jesus era tipificado pelo candelabro. O candelabro era um tipo de Cristo. A única fonte de luz para o santo lugar, a única fonte de luz para o nosso viver inteligente, para que a nossa alma ande conforme a vontade de Deus, é Jesus e sua palavra. O candelabro também era conhecido como menorá, o candelabro de ouro. Menorá é um acróstico de uma porção da Bíblia, de Zacarias 4, 6, que diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a menorá além de tudo, além da questão da luz, de tipificar o Senhor Jesus, o nosso Salvador, a menorá nos ensina que tudo que conseguimos, tudo que fazemos no reino de Deus deve ser obtido pelo mover do Espírito Santo de Deus. Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por nenhum outro tipo de mover, só pelo mover do Espírito. Nunca, jamais, as coisas do reino são movidas por força humana ou por qualquer poder estranho ao reino de Deus. Por isto que a menorá aponta para essa porção da palavra de Deus como um acróstico. Acróstico, vocês sabem, é tomada uma palavra e de cada letra se forma frases. Hoje as pessoas quase não sabem mais o que é um acróstico, não se ensina mais acróstico nas escolas. No meu tempo era ensinado isso. As professoras aí é ensinado ainda? Raramente, né? Poucos adultos conhecem o que é um acróstico. Então, o acróstico é isto. Por sinal, o acróstico é muito comum na Bíblia. A Bíblia está recheada de acrósticos. A Bíblia é recheada de poesia. Poesia de Deus. Poesia que reflete a glória de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. O que que ele diz? Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Somente o mover do Espírito. Nós precisamos tudo fazer, nos mover. Tudo o que acontecer em nós e através de nós deve ser pelo Espírito de Deus, por nenhum outro tipo de força. Jesus deve ser a luz de nossas almas. O candelabro ensina isso, que Jesus deve ser a luz que alumia a nossa alma. 2 Coríntios 4,6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, nossa alma, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nossa alma. No santo lugar, tabernáculo de Deus, a vida dos crentes. Glórias a Deus por isso. Candelabro, que representa Jesus, era a única fonte de luz no santo lugar. Hoje, Jesus deve ser a única fonte de luz no santo lugar, na nossa alma. Há muitas falsas luzes sendo projetadas na alma do ser humano hoje. E de muitas maneiras, usando todos os recursos mais recentes, toda a mídia está à disposição para projetar a luz do mundo na nossa alma. E a luz de Cristo, como está na nossa alma? O candelabro era de ouro puro. De ouro maciço, batido. Batido porque não era fundido, era feito de forma artesanal. Uma só peça. Isto fala no versículo 31. Batido representa os sofrimentos do Senhor Jesus pela igreja. Qual o crente, qual o cristão que não conhece Isaías 53? Iavé. O Deus Criador fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós, para colocá-lo como Senhor de nossas vidas. Jesus é a luz da minha vida. Se não for isso, eu estou mergulhado em grandes trevas. Glórias a Deus que Jesus é a luz da minha vida, é a luz da tua vida. Mateus 6,23 diz assim: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Cuidado. O poeta diz que os olhos são as janelas da alma. E aqui O Senhor diz através do seu Espírito que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Todo o teu corpo, todo o tabernáculo de Deus estará em trevas se a nossa alma não estiver debaixo do domínio da luz de Jesus. Os nossos olhos são os refletores que trazem a luz de Jesus para a nossa alma, através daquilo que vemos. Porque através dos nossos olhos vêm julgamentos, e precisamos julgar tudo conforme a palavra de Deus, não conforme as maldades que tentam nos dominar. Se, porém, os teus olhos forem maus, cuidado. Um olhar silencioso, às vezes, pode levar alguém a arder no fogo do inferno, como pode também e deve levar para o céu, para a vida eterna com Deus. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você já parou para pensar naquilo que você projeta o teu olho durante o dia? Naquilo que você projeta o teu olhar quando liga o televisor, computador, outdoors e outras maneiras de se comunicar? Nós precisamos ser cuidadosos. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mas nós, os filhos e filhas de Deus, nós temos um lugar, a nossa alma, o santo lugar, onde deve brilhar unicamente a luz de Jesus, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. E nada mais. Mas nós precisamos viver na comunhão. Precisamos antes passar pela mesa da comunhão. E aí a nossa alma estará iluminada pela luz de Jesus. Aí o candelabro de ouro estará sempre iluminando a nossa inteligência, o nosso pensar que conduz ao agir, conduz às ações. Glórias a Deus, porque Deus pensava há tanto tempo atrás em nós. Ele planejava tudo com grande amor, com grande cuidado. E hoje nós estamos vivendo debaixo desse grande cuidado de Deus. Jesus tem sido a única fonte de luz na tua alma? Responda para Ele. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, na tua alma, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, com a alma se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O teu coração, a tua alma está repleta. Você está repleto da luz de Jesus, da fé, da palavra de Deus, da presença de Cristo? Se a resposta é sim, amém. Todo aquele que nele crê não será confundido. Tem uma alma iluminada com a luz de Jesus. O santo lugar está repleto da luz de Cristo. A alma está repleta da luz de Cristo. A inteligência está unicamente a serviço do Senhor e não a serviço das trevas, porque ali não há trevas. Quando nós nele cremos, nele nos movemos, a ele dedicamos obediência completa. Então nós precisamos ter esta certeza. E a certeza só vem pela permissão. A permissão é nossa. Ele não chega e toma conta da nossa alma. Nós precisamos dizer: vem, Senhor, toma conta da minha alma. Eu quero me render a Ti. Eu quero receber a Tua luz, a luz de Jesus. Eu não quero nenhuma falsa luz, eu não quero treva nenhuma na minha alma, na minha vida, no meu santo lugar, no lugar da verdade. Glórias a Deus. O candelabro. Jesus é o Senhor e luz da igreja. Isto nos ensina o candelabro da igreja viva, não da igreja morta. Porque nas Igrejas nominais, existem duas igrejas. Existe a igreja viva, que são os verdadeiros crentes, e existe a igreja morta, daqueles que estão ali por estar, mas não para crer e obedecer. Jesus é o Senhor e a luz da igreja viva. O candelabro em si é a haste central. Precisamos prestar atenção. O candelabro tem 7 lâmpadas, 7 hastes. Mas o candelabro em si é a haste central. Ele tem 3 braços de cada lado. A haste central representa o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. As hastes laterais, os braços, representam a igreja formada pelos verdadeiros crentes. Cristo no centro da sua igreja, Cristo no centro das nossas vidas, Cristo iluminando a igreja. Jesus confirmou essa verdade conforme João 15, 5. O que, que ele disse? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A haste central, Cristo cabeça, e nós os braços, permanecendo em Cristo. Cristo a nossa luz, e nós em Cristo a luz do mundo. Como é maravilhoso isso, como é poderoso isso. Jesus é a luz da nossa alma, é a única luz da nossa alma, é a única luz da igreja, e assim nós somos a única luz do mundo. Mateus 5,14, Jesus diz que vós sois a luz do mundo. E assim o mundo percebe que nós estamos com Jesus. Atos 4,13 diz que as pessoas reconheceram que os discípulos haviam estado com Jesus. O mundo, quando olha para nós, vê a luz de Jesus, eles reconhecem que nós estamos com Jesus, que Jesus é a nossa luz, por isso nós somos luz para o mundo. Jesus, quando é a nossa única fonte de luz, quando é a única fonte de luz na nossa alma, aí nós podemos iluminar o mundo. Aí, como diz Lucas 12,35, nós somos candeias acesas, porque uma lâmpada apagada não tem valor nenhum. Nós precisamos ser lâmpadas acesas. E como diz Filipenses 2,15, nós devemos ser luzeiros no mundo. Um luzeiro, onde ele está, a tudo ilumina. Um luzeiro, ele não fica despercebido. Numa noite linda, você olha para o céu, não tem como você não ficar maravilhado diante da luz dos luzeiros, das estrelas, dos astros. E a palavra diz que nós devemos ser luzeiros no mundo. Mas como seremos luzeiros no mundo se a nossa alma não estiver iluminada pela única e verdadeira luz, Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso? As 7 lâmpadas, então, representando Jesus e sua igreja, que ilumina o nosso ser e que nós assim iluminamos também a outras vidas, essas 7 lâmpadas eram tratadas com espivitadeiras. As lâmpadas precisam de cuidados para retirar as sujeiras que poderiam impedir a perfeita propagação da luz. A verdadeira luz, ela brilha sempre. E a luz, para brilhar sempre, exige certos cuidados. A sujeira que se criava nas lâmpadas, aquele carvãozinho, aquelas borras, representa aquelas coisas nojentas para Deus que vão se alojando na alma do ser humano, na alma dos crentes, e que não glorificam ao Senhor. Aí as espivitadeiras espirituais do Senhor fazem esse processo de limpeza da nossa alma. Quando nós permitimos a luz de Jesus na nossa alma, também acontece esse processo de limpeza. A limpeza anda junto. Não tem como nós recebermos a luz de Jesus e continuarem sujeiras na iluminação da nossa alma. Então nós precisamos compreender isso. Não tem como dizer: eu estou na luz de Jesus, e a minha alma está cheia de sujeiras, de modo que não brilha a minha luz. Então daí não haverá luz. Por isso a necessidade destas espivitadeiras para estar limpando sempre as lâmpadas, as tochas que propagavam a luz no santo lugar. E hoje nós precisamos estar com a luz de Jesus bem preparada na nossa alma, de forma que não permaneça nenhuma sujeira na nossa alma. As sujeiras não glorificam ao Senhor. O que você tem na tua alma que não glorifica o Senhor? Nada fica oculto mediante a luz de Jesus, mediante a luz da verdade, a luz da palavra de Deus. Nada fica oculto. E nós não podemos nos calar quando a palavra revela sujeira. Precisamos desejar a limpeza urgente, a limpeza prioritária, acima de tudo, fazer aquela limpeza para que a gente seja liberto. Isto é libertação. Glórias a Deus. Então, o que acontecia? O sumo sacerdote, todas as manhãs, entrava no santo lugar com estas espivitadeiras e fazia a remoção das sujeiras. Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele advoga junto ao Pai. Nós precisamos permitir que Jesus seja o purificador das sujeiras que possam se alojar, querendo impedir que nós sejamos luzeiros, querendo apagar a nossa luz, a luz de Jesus em nós. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe uma espivitadeira mais poderosa do que esta? Senhor Jesus, apaga os pecados, limpa essas borras imundas, a negritude do pecado, e também nos purifica de todo mal. Apaga tudo, nos deixa com vestes festivais, vestes brancas, vestes limpas. Glórias a Deus por isso. Mas é necessário submeter-nos à espivitação de Deus, submeter-nos à sua palavra e ao poder do Espírito Santo de Deus, para ficarmos bem limpinhos. E assim, a luz de Deus, a luz de Jesus brilhar em nós e através de nós cada vez mais. Na parábola da dracma perdida, Lucas 15, 8 a 10, nós vemos que uma mulher acende a luz e varre a sua casa à procura da dracma perdida. Esta mulher representa a igreja, a luz de Jesus, buscando a alma perdida. Se nós não estivermos na luz de Jesus, como seremos luz para os perdidos? Como haverá salvação através de nós? Então nós precisamos estar bem iluminados pelo nosso candelabro perfeito, o Senhor Jesus. Bem iluminados por todo o poder de Deus, para podermos participar da salvação de muitas vidas e estar cumprindo o que Jesus disse: ide e fazei discípulos. Esta é a nossa missão em Cristo Jesus, sendo luz para vidas que estão nas trevas, e assim vejam a grande luz de Jesus, recebam grande salvação. O tabernáculo também fala para nós da unção que acende a chama do Espírito Santo. O óleo para o candelabro era consagrado, era um óleo especial, extraído também da oliva, com aromáticos especiais, tinha uma fórmula especial, e este óleo consagrado representava a unção do Espírito Santo de Deus. E esta unção foi derramada no Senhor Jesus, o nosso Salvador. Lucas 4,18, Jesus disse: hoje se cumpriu esta palavra, a unção profetizada por Isaías estava no Senhor Jesus. Ele veio como ungido do Senhor, cheio da unção do Espírito Santo. Jesus andava cheio do Espírito Santo, fazendo a obra redentora. Cristo foi ungido. Cristo quer dizer ungido. Literalmente ungido, Cristo, em grego. Cristo veio então como este homem, cheio do óleo da unção do Espírito Santo de Deus. Aquele óleo que acendia a chama do candelabro, da menorá, já apontava para a unção do Espírito Santo que foi derramado em Cristo e depois derramado na igreja. Glórias a Deus por isso. A igreja, como luz do mundo, precisa desta mesma unção do Espírito Santo. Precisa desse mesmo óleo especial que mantém a chama acesa. O candelabro não ficaria aceso, não permaneceria aceso, não forneceria luz se não fosse aquele óleo santo. Se não fosse aquela unção maravilhosa lá, preparada conforme instruções de Deus. E nós, como igreja, não iluminaremos o mundo sem o óleo que acende a chama do Espírito Santo de Deus em nós, que dá a sabedoria de Deus no nosso falar, no nosso agir, no nosso modo de aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. A azeitona era esmagada para que se extraísse aquele óleo usado para acender a chama no candelabro. Daí aquele óleo passava por um preparo todo especial e era consagrado a Deus para aquele fim. Nós vemos que Jesus agonizou na cruz e lá ele verteu o seu sangue. Isaías 53 de novo. Ao Senhor agradou moê-lo. Como aquela azeitona era necessário ser moída, Jesus necessariamente precisou ser moído. Ao Senhor agradou moê-lo, Isaías 53:10. E Jesus venceu a morte, voltou para o céu e enviou o Espírito da promessa, que é a unção do poder para todo crente. Aquele óleo já representava todo esse cuidado de Deus para com a igreja. Aquele óleo que acendia a chama do candelabro, ou menorá, já apontava para nós hoje, recebendo a unção do Espírito Santo para o serviço que agrada a Deus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, temos poder. A chama da luz de Cristo, da luz de Deus, está bem acendida em nós, se nós estivermos obedientes a toda a vontade de Deus. E vidas estarão sendo iluminadas através do nosso testemunho, da nossa conduta, do nosso exemplo de viver. As promessas dessa unção são para todos os crentes. São para todos aqueles que querem obedecer ao Senhor Jesus. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esta unção que nós recebemos. Só se houver salvação, só se houver conversão, aí eles recebem o Espírito da verdade. Aí eles recebem a unção que acende a chama, que gera a luz, que ilumina o mundo. Depois de iluminar em primeiro lugar a nossa vida. Vós o conheceis, este Espírito da verdade, porque ele habita convosco e estará em vós. Como é importante nós termos este entendimento. Não tem como brincar de ser crente se não for crente de verdade. E quem é crente de verdade não brinca. Vive como verdadeiro crente. Vive como verdadeiro filho, verdadeira filha de Deus. Glórias a Deus por isso. E por último, o candelabro ensina para nós que o fruto do Espírito é ornamento da alma dos crentes. Vejam bem como está descrito. Numa haste haverá três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e três cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as seis hastes que saem do candelabro. Assim, o candelabro estava ornamentado com nove frutos de cada lado. Três braços, em cada braço, três frutos, três amêndoas. Nove frutos de cada lado. O que que lembra esses nove frutos? O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito fala de nove virtudes do caráter de Cristo. Essas virtudes nascem aonde? Na alma do crente. Se o crente tem a alma iluminada pela luz de Jesus, pela verdadeira luz, o caráter de Cristo está ali. As virtudes de Cristo estão ali e se manifestam, iluminando o mundo. O que que vai iluminar o mundo então? As virtudes de Cristo se manifestando no nosso comportamento. Ninguém vai olhar para nós e enxergar uma lâmpada acesa na nossa cabeça. As pessoas vão enxergar em nós cópias de Cristo, cópias de Jesus. Esta é a luz de Jesus. Isto que é maravilhoso. As virtudes do caráter de Cristo são ornamentos visíveis na vida do crente. Se as pessoas do mundo não enxergarem estes ornamentos na vida da igreja, cadê a igreja? Cadê o crente? As virtudes do caráter de Cristo são para o nosso bem, o bem da igreja, e para a salvação dos perdidos. Assim, cada crente sendo luz para o mundo e sal da terra, conforme o Senhor Jesus ordenou. Estas virtudes visíveis dos crentes, os braços da menorá, essas virtudes são os braços de Cristo em ação. Nós somos os braços de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos os muitos membros em ação, no mover do Espírito Santo. A igreja é viva. Não existe igreja morta. A igreja morta está fora. A igreja viva está dentro do reino. A igreja morta é daqueles que se acham ser crentes, se julgam ser crentes, sem fazer aquilo que o crente deve fazer. Então a igreja viva, ela representa o poder de Cristo em ação, os braços de Cristo em ação, os braços do candelabro de ouro, as virtudes de Cristo em ação, iluminando o mundo. Mas como que eu vou ser luz no mundo? Manifestando o caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? Mas o fruto do Espírito é, juntos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A lei maior é a lei do poder de Deus. E manifestando o caráter de Cristo, não tem como não sermos bem aceitos por onde passarmos. Não tem como não sermos luz por onde passarmos. Glórias a Deus por isso. A menorá era alimentada pelo óleo que simbolizava a unção do Espírito na vida do crente. O fogo gerado pelo óleo, então, fala da iluminação que precisamos para não nos desviarmos dos caminhos de Deus. E fala também da iluminação que fazemos na vida daqueles que estão nas trevas. Aquela luz era a única luz que existia naquele lugar. A única fonte era o candelabro. E nós, a igreja, só temos uma fonte de luz. O mundo está querendo colocar falsas fontes de luz dentro da igreja, implantando comportamentos filosóficos, implantando condutas, orientações através da psique, através de psicólogos. Não, nós temos uma orientação perfeita: a palavra de Deus, a luz de Cristo. Os psicólogos são profissionais cadastrados para exercer a sua profissão, mas não como orientadores de igrejas. Os filósofos são profissionais cadastrados para exercer a sua profissão, mas não como orientadores de igrejas. Eles só serão orientadores de igrejas se cumprirem o que Deus manda, se seguirem a palavra de Deus. Nós precisamos ter esse discernimento. E glórias a Deus, porque a palavra de Deus é completa e a luz perfeita para dissipar toda e qualquer treva que possa haver na nossa vida. A menorá é uma figura de Jesus, a luz do mundo. Jesus é o nosso instrutor perfeito, o nosso guia perfeito. Ele veio e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. Quem que disse isso? Aquele que é a única fonte de luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, o nosso guia perfeito, o nosso instrutor perfeito, Jesus, o nosso mestre maior. Quem me segue não andará nas trevas. Por que então cometer atos tolos no dia a dia, que ofendem a Deus, que ofendem as pessoas? Quem segue a Jesus não vive fazendo essas coisas, não vive na prática do pecado. Pelo contrário, terá a luz da vida. Sem a luz de Jesus, há trevas na alma e trevas densas, trevas terríveis, trevas escravizantes. Mas com Jesus, toda treva é desfeita. Isso se chama libertação. Cristo veio para nos libertar do império das trevas. Cristo é luz e desfaz toda e qualquer treva. Glórias a Deus por isso. O candelabro, então, a segunda peça com a qual se deparava o sacerdote no santo lugar, todo feito de ouro, aponta para Jesus. Aponta para a única fonte de iluminação que há hoje em nós, como tabernáculo de Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus. E nós, assim, somos luz para o mundo. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos ter uma disposição. Disposição que exige esforço de receber essa luz e de propagar essa luz conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.